meu irmão Mário, e eu vou entrevistá-lo não só porque ele é o meu irmão, né, mas porque ele é de uma atividade interessante, inusitada, inovadora, porque depois de um tempo em que a tecnologia chegou, muitas coisas mudaram na nossa vida. E uma delas é a forma de assistir filmes também, né? E o Mário Ávila, da De Ávila Videolocadora. Bom dia, Mário. Tudo bem? Bom dia. O Mário, a gente já contou uma história aqui no passado, quando ele era cobrador da empresa São José. Mas hoje a história não é relacionada a ônibus, é a locação de filmes. São quantos anos, Mário, trabalhando nessa área de locação?
Perto de 30 anos.
Perto de 30 anos?
Perto de 30.
A primeira locadora era da época das fitas.
Da fita VHS.
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 Isso foi no final do milênio passado, do século passado. Quase 30 anos, né?
É, quase 30. Se não for 30 já também, não tem muita precisão.
Uhum. Naquela época era difícil imaginar que ia acontecer uma revolução tão grande, né, Mário?
É, foi havendo revolução em detalhe, né? Assim, por etapa, né? Primeiro DVD, depois o DVD perdurou bastante tempo, mas a fita não saiu de imediato. E depois veio o Blu-ray.
Naquela época as pessoas chegavam na locadora, especialmente na sexta-feira, já pegavam.
Fazia pacote. Às vezes levava para a praia, né?
É, né? É a época em que tinha que devolver o filme rebobinado.
Né? Rebobinado, sim.
Tinha multa para quem não rebobinava?
Algumas deixavam passar para não perder o cliente, porque o cliente não gostava, ficava brabo, né? Porque, pão, tem que rebobinar ainda, tá? Uhum. Aí, muitas vezes, até o cara disse, eu não vou alugar mais aqui por causa disso.
Uhum.
Porque tinha muita concorrência, tinha locadora mesmo, né? Tinha uma grande, nascia uma pequena, aquela pequena ia chegando perto e ficava igual a time de futebol. Tem alguns que crescem, outros não.
É verdade. Naquela época, qual era a maior locadora de Criciúma? Vou usar Criciúma como referência.
Ah, não. Tinha algumas bem, bem fortes, né? Como tinha América Vídeo e tinha a Rob Center, e também tinha a Vídeo Beta, né? Que é do Sanderham.
A Vídeo Beta do Sanderham. Era muito famosa essa
Vídeo Beta. Era famosa. Não pela quantidade, pela qualidade que ele tinha, né? E depois era conforme a quantidade de cliente ia requerendo muito mais quantidade de cópias originais, óbvio, né? Uhum. Então, era para fazer um atendimento melhor, né? Então, não deixava faltar.
Tem gente que ficava na lista, né? Esperando os filmes chegarem, né?
É, fazia reserva, né? Aí fazia reserva, às vezes, para sexta ou para sábado, para fazer um pacotinho, porque queria aquele filme, né?
Relembrando a época do auge do VHS, citando uns 4 ou 5 filmes, quais foram os que fizeram mais sucesso, Romário?
Ah, tantos e tantos, mas...
Por exemplo, o Rambo fez muito sucesso.
É um filme de ação, assim, de atores renomados, assim. Rambo, aí depois teve sequência até o 5, até...
O Rambo foi até o 5?
É, o Rambo, acho que foi até o 5, é.
Sylvester Stallone. E aí, o concorrente mais forte do Stallone era o Arnold Schwarzenegger, né?
É, o Arnold Schwarzenegger. Exterminador também, do Futuro. Tem bastante filme. Os Exterminador do Futuro, 1, 2, 3, 4. Parece que 5 também. Depois eu não lembro. Depois apareceu outros com os outros nomes, né? Então, mas teve muita coisa boa. Inclusive o Titanic, que nós estávamos falando ainda há pouco.
O Titanic.
Que sumiu, né?
Está em falta? Não se encontra o Titanic?
É, tá. É muito difícil de achar.
Caramba.
Quem tem não vende. Ou se vende. Se vende, tem que vender caro.
O Jurassic Park, quando apareceu, também foi uma explosão.
1, 2, 3. Depois veio o Jurassic Park World, 1, 2. E assim, sucessivamente. Todos.
Agora eu ficava bravo. E não só eu, muita gente ficava brava quando levava um pacote de filmes para casa, se empolgava, levava 5, 6, e não dava tempo de assistir todos.
tem que devolver tudo assim.
Muita gente falava isso, né?
É honesto. É assim, calma.
E a gente que levava o filme não devolvia?
Também. Sumia. Nunca mais aparecia. Às vezes viajava, não era culpa dele. Ele viajava e esquecia, deixava em casa. Alguém dava sumiço e pronto. E, ou ia embora da cidade. Tem tudo caso.
E quando a pessoa, não por má fé, né, mas ficava com um filme e ele sumia, perdia um filme raro, caro da época, pagava uma multa?
Eles cobravam, né, o filme, o valor do filme, né? Uhum. Porque se não devolvia mais, se desse, era um prejuízo. Se desse, mas muitas vezes o cara também não tinha nem recurso para pagar um filme.
Então, custava caro, né?
É. Às vezes.
Quem é que vendia os filmes? Era uma distribuidora?
É distribuidora. A distribuidora atendia várias produtoras, né? Então vinha, focalizava tudo na WMIX para nós, né? E a WMIX vendia para nós, para as locadoras e distribuidores, semidistribuidores, como eu fui também. Sim. Que também eu vendia também. Né? Então, aí quem comprava mais ganhava desconto. Eu, como eu comprava mais, eu ganhava desconto para vender sem desconto. Porque
quanto mais volume, melhor desconto. É, né?
Daí eu era assim.
A partir de que momento que começaram a aparecer os DVDs? E aí trabalhou misto também, um pouco DVD e VHS, né?
É, um pouco trabalhou misto. Mas é também porque a VHS... VHS ele já vem de mais tempo, né? Mas quando eu tive locadora foi nos anos 90. Então, mas em paralelo eles foram bastante tempo também. Depois o DVD tomou conta sozinho porque ninguém mais tinha um aparelho, né? Porque o aparelho suja as cabeças, as fitas ficavam mofadas, né?
Ah, verdade, né?
Mas tem gente que tem um aparelho em casa ainda.
Tem pessoas com o vídeo, o aparelho de vídeo ainda?
Tem.
O problema é cuidar bem para não pegar umidade, sol, porque o magnético estraga, né?
É, estraga sim. As cabeças, chamam, né? É. Que são uns pontinhos ali de carvão ali que a gente não consegue nem identificar quase. Se está bom, se está quebrado. Porque...
E ela enrola e arrebenta como as fitas cassete de música também, né?
Também.
Problema, né? Ô Mário, você começou com uma locadora no bairro...
Mina Brasil mesmo.
Mina Brasil, né?
É.
Hoje é uma panificadora, né?
Não, era do lado. Hoje é uma clínica dentária.
Ah, certo.
Era do lado.
Aí depois você abriu uma outra em Criciúma no centro.
Depois fui pro centro, comprei algumas que estavam fechando e tal. E depois eu fui só para vender.
Certo. Várias locadoras que foram fechando com o streaming, né? Aumentando cada vez mais. Você comprou várias locadoras da região aqui, né? Os estoques.
Comprei estoque. Comprei tudo, né? Assim, daí tem algumas que talvez estejam em casa, porque continuou vendendo ali mesmo para cliente e tal. Mas mesmo assim, com o tempo, o cliente começou a me procurar para vender o que tinha sobrando em casa e tal. E fui comprando também. Eu compro muito de cliente, gente que comprava, por exemplo, assim, da Americana, que tinha aqui para vender, comprava porque gostava. E depois não desgostou, talvez era do pai, o filho não, o pai às vezes morreu, ou o pai não quer mais, dá um jeito, faz o que tu quer, daí ele pega e vai lá e vende. Então certo. É assim.
É um garimpo, né?
É.
Tá sempre garimpando na internet?
Sempre. Eu compro também de outra cidade também, comprei de Laje, de outra cidade que veio até pelo correio, porque o carimbo, olho muito no Facebook, né? Marketplace.
Certo.
Aí se tem coisa boa ali, eu
comprasse estoque de locadora de Iruçanga?
Comprei de duas aqui.
De duas?
É, de duas.
De Cocal também?
Cocal também. Cocal, aquela do Jailto, que era bem em frente à cooperativa.
Certo.
Que ela estava na casa dele já.
Jailto e da Carla?
Jailto e da Carla.
E Siderópolis também?
Siderópolis também.
Tinha uma locadora na galeria lá, né?
Tem,
eu lembro.
Tinha.
Comprou estoque de Orleans também?
Orleans também.
As locadoras todas da região
da,
aí.
Da Lua não tem, da Lua não comprei.
Tens quantos filmes hoje? Tem muitas publicações tuas no Mercado Livre, né?
Tem, bastante.
Tem quantos fios no Mercado Livre hoje?
Mercado Livre, acho que anúncio entre CD, vinil, etc. Tudo e coisa, dá em torno, passa de 15 mil. Hoje eu não, precisamente, não tem.
Passa de 15 mil publicações?
É, tem.
Como é que é a logística, Mário? Você anuncia, a pessoa lá de São Paulo, Rio de Janeiro, gostou de um filme, ela manda um recado ali, você recebe...
Não, não, eles compram direto no Mercado Livre, na plataforma do Mercado Livre, eles compram, vejo ali, ali eles vejam um filme na plataforma do Mercado Livre.
Certo.
Aí, aí olha quem está vendendo, às vezes até comprou, já repete, compra. Comprou, foi bem atendido, ele continua comprando. E se ele gostou só daquele filme ali, viu que está perfeito, quer fazer uma pergunta, ele faz, a gente responde e tal, e ele gostou, mas ele quer comprar mais, porque ele, daí ele olha ali mais anúncio do vendedor.
Certo.
Aí naquela, mais embaixo, né? Mas anúncio do vendedor, ele continua comprando, botando no carrinho, botando no carrinho. Aí ele faz um pacote grande. Mas se ele for esperto mesmo, às vezes eles são, às vezes eles compram aleatoriamente. Eles escolhem tudo, mandam a relação para mim, eu acato a relação, faço um pacote, dou um desconto, porque daí está no pacote, dou um desconto e ele fica contente, daí eu ando, aí depois eu passo um link do pacote, para ele. Não vai um por um. E lá no Mercado Livre, se ele botar no carrinho, ele compra um por um, né?
Ah, certo.
Aí o frete é maior para ele também. Então, taxa, tudo para ele. E o filme, ele pode conseguir um desconto. Tem desconto mesmo, né? Então a gente dá, porque sabe que é volume. E aí ele gostou, ele compra de novo. Olha só, vou fazer mais uma relação. Ele compra de novo, mais de novo.
Qual é o estado que mais compra filmes hoje? É São Paulo, pelo número de habitantes?
Eu vendo muito para o Rio também.
Ah, é?
É porque o Rio, eu acho que é assim. Eu acho, né, que é muito difícil a locomoção para ser e achar agências, as pessoas para achar lugar para comprar, que trabalham, às vezes, em outra cidade, certo, ou trabalham em edifícios, etc. Só sai de manhã e volta de noite e quer. Então ele vai para casa de noite e compra. Feriado.
E tem bastante colecionadores pelo Brasil afora?
Tem. Tem bastante, bastante.
Cada...
Não é também, não sou sozinho, né? Sim. Tem muita gente que vende.
Sim.
Mas... E tem gente que foi colecionador, depois virou vendedor, que vende também. É assim, vai...
Tem quantos filmes em estoque hoje, aproximadamente?
Ah, sim. O filme tem muitos filmes repetidos também, né?
Ah, sim, claro. Tem que ter um...
Então, mas passa de 100 mil.
Passa de 100 mil?
Passa.
Guarda na empresa e guarda em casa também.
Eu pretendo parar em mais 5 anos, né?
Aham.
E o que é que eu vou fazer com aquilo ali? Eu não sei. Eu vou ter que passar para alguém até doar. Então, assim, eu pego para ti, toca o negócio que é interessante. Ainda dá para te faturar.
Sim.
Mas porque não vai vender tudo. Não vai dizer assim, ah, esse é o último que vendeu, não tem mais. Não é que nem...
É igual loja de roupas, né?
É.
Vai ter uma linha lá que vai...
Vai ficando.
É, né?
Vai pro brechó depois, né?
Dependendo da região, vende um perfil de filme, por exemplo?
Não. É tudo...
É geral?
É. Só as mulheres que gostam um pouquinho mais de filme de comédia, de...
Ah, certo.
De drama, romance. Então, porque elas querem, porque elas gostam mais, porque gostam de...
As mulheres compram mais romance do que os homens, né?
Porque eu gosto de chorar um pouco também, né?
É, também, né? O filme de terror, eu sei que sempre fez muito sucesso. Ainda vende muito terror? Suspense e terror?
Vende, é. Aqueles antigos, né? Aqueles
os antigos.
Aqueles que não... Que normalmente as pessoas nem assistiam, mas tem gente que quer comprar aquele lá. Ah. Eu sei que vocês fizeram no verão passado... O Sexta-feira 13.
Sexta-feira 13.
Olhos Famintos.
Eu ia citar agora. Meu Deus. Olhos Famintos lançou quantos?
Dois só.
Foram só dois?
É, de original. Pode ser que saiu mais algum depois, mas só em... Como é que se diz? Virtual, né?
Virtual.
É. Mas... Tem muita coisinha aqui. Tem quando aparece um assim bem daquilo ali, a gente já sabe que vai botar preço.
Documentário ainda tem bom comércio?
Não.
Não?
Para mim, não.
Não?
Para mim, não. É alguma pessoa que pode gostar, mas eu tenho alguns, como é que se diz, publicados, mas eles não vão muito, não.
Certo. De Volta para o Futuro, 1, 2, 3. Eu alugava direto, diz o cara aqui, o Kleber, nosso ouvinte.
Não sei qual é.
De Volta para o Futuro. Fez sucesso também, né?
Também.
Deixa eu ver aqui. Quem mandou o recado? Ô, Bicudo, o seu irmão transforma vídeo caseiro em digital? Tem alguém perguntando aqui.
A gente digital não faz, mas é só no pendrive. Não é nós, nem eu que faço, é o meu filho que faz, né?
Sim, aliás, o Mário tem um filho, que é o meu sobrinho, o Helder, que é profissional, ele é videomaker, né? Trabalha com foto, filmagem e produção de vídeo. Esse é fera também. Eu acho que teve influência do pai também.
É, né? Casamento, aniversário, quem não quer perder, sai num pendrive bonitinho, certinho.
Ah, é? Deixa eu ver. Vídeo caseiro. Deve ser aqueles vídeos...
É, vídeo caseiro. É.
Vídeo caseiro, né? Vídeo ele caseiro. Transforma, né?
Então, sim, claro. Então, o que o cara quer, né? Se tem 2 minutos de filmagem, problema dele. Ele vai pagar por tudo.
Aliás, a gente até recomenda, né? Quem tem aí um casamento, foi filmado na década de 80, 90... É. Para não perder, porque perde mesmo, transforma isso, né? Transforma. Deixa eu ver aqui. O Gilson, da Baixada Fluminense, manda um abraço para o Mário de Ávila. Jogavam futebol juntos e eram muitos amigos de infância.
Ah, ele deve ter parado de jogar bola. Eu não.
O Mário joga futebol ainda. Já passou dos 70, né? Mas joga bola ainda, viu? O Gilson, não sei, né? Muito bom, hein? Tem mais alguém digitando aqui para colocar anúncio. Hoje eu estou conversando com meu irmão, Mário Ávila. Ele que começou com VHS, depois o DVD e o Blu-ray, que parece que, na minha opinião, não fez muito sucesso na música. Como é que foi o Blu-ray também, Mário? A época do Blu-ray?
O Blu-ray só não entrou muita quantidade, assim, como DVD, mas ele fez sucesso.
E sim. Tinha qualidade, né?
Tinha qualidade. Muita tem, qualidade. Né? Tem qualidade. Tem, né? O Blu-ray, quando tem alguém que tem um lote de filme para vender, eu... Se tem Blu-ray, eu abraço tudo também.
É?
Opa.
Tem comércio, né?
Tem.
Tem comércio. A própria Banda Alheia lançou o CD, o DVD e o Blu-ray. Mas parece que encontrou uma dificuldade na quantidade de aparelhos do mercado, aparelhos para rodar.
Difícil hoje de achar num comércio, aqui, qualquer lugar, um aparelho, até de DVD, também não aparece. Eu tenho uns 10, 15, mas daí eu vendo para cliente que quer ter, mas é só em DVD. Tenho 2, 3 Blu-rays só.
Antes da Netflix, qual foi a plataforma que fazia sucesso? Que começou, em que momento que tu começou a perceber que, pô, vai mudar tudo e vão ter que...
Não, eu não percebi muito não, assim, não.
Não deu, né?
Mas foi... É quem foi fazendo, foi entrando e viu que deu certo. Daí hoje, tanto é que tem assessoria de Mercado Livre e tal, de plataforma para vender, até sem produto, né? Até não tendo nada, tem, né?
Certo.
Então, parece mentira, né? Parece mentira. Tem gente que vê ali no Facebook alguma coisa, alguém fazendo propaganda de si próprio sobre essa assessoria, né? Que dá uma escola ou aula para ele. Mas é verdade, sai, o cara vai ter sucesso de vendendo algum produto, mas tem que correr atrás, vender, né?
A própria TV por assinatura, quem tinha condição de pagar uma assinatura de R$300, R$400 por mês, né? Já conseguia, o HBO, por exemplo, esses canais americanos, já começaram a apresentar muitos filmes, né?
Sim, claro. Hoje apresento, né? Está tudo na TV que a gente tem em casa, né?
A famosa Sky Gato, né?
Tem também, Netflix.
Democratizou o acesso para muita gente, né? Mas a Netflix realmente foi uma revolução, né?
É muito filme bom também.
Eu não sei quantos mil filmes tem na Netflix. Você digita o título, o tipo de filme, uma palavra, uma frase, e aparece uma relação. Ou você quer pesquisar por ator ou atriz,
também.
Acha também.
No celular, tá, né?
No celular, né? Impressionante. Qual o local mais distante que já vendeu um filme, Mário? Já vendeu para todos os estados do Brasil?
É, eu acredito que sim, mas eu já vendi lá para o Pará, que é longe, né?
Já vendeu para o Pará?
É, já.
E aí o envio
é o Mercado Livre.
Essa logística mecânica é pelo Mercado Livre, mas é você que tem que ir lá...
Levar lá, no ponto de entrega. Em cima tem 4 pontos de entrega. Pontos de entrega que a gente, dependendo do que eu conheço, né? Que eu estou usando hoje, né?
Certo.
Mas pode ter mais um, mais outro, dependendo da demanda, né?
E para cada quantidade tem uma caixa específica, um
pacote? Não. Eu boto tudo no monte lá, não sei onde é, tem a logística, né, tipo a transportadora que recebe tudo ali no Morro da Fumaça.
Certo.
Uhum, e sim. Ali eles fazem, dividem ali por estado, ou por cidade grande, ou sei lá. Eu não sei como é que ele faz. Eu sei que é bipado. A partir do momento que saiu dali, que eles biparem lá no meu ponto de entrega, ele já está a caminho. Aí se alguém pesquisar, ver onde, rastrear, ele dá ali, está escrito a caminho.
E entregar pelo Mercado Livre é certeza de que vai chegar no endereço.
É entregador. Claro que entregador, muitas vezes, ele faz 2 ou 3 tentativas e não, a pessoa não está em casa ou não está no endereço que ele citou, que ele botou no cadastro dele, vai ser devolvido.
Ele pode devolver?
Pode. Não, o Mercado Livre mesmo devolve. Porque o cliente, o comprador, não estava no endereço. Então, volta. Eu não sei se 2 ou 3, mas...
Mas para ser uma empresa cadastrada no Mercado Livre, não é fácil. Você tem que demonstrar para eles que você é uma empresa responsável, né?
Não, começa como um... Tem que ser um MEI, né? Até começa como uma... Como é que se diz? Pessoa física mesmo ali, mas não precisa nem precisa ser MEI. Aí ele entrega direto no correio. Daí ele começa por ali, tal, tal. Depois ele já atingiu um certo ponto, ele começa a entregar no ponto de coleta, mas tem que ser MEI daí, tem que emitir nota daí.
Certo.
Aí que ele não é uma pessoa qualquer, não é mais nenhum qualquer assim de aleatoriamente, vou vender esse aqui porque eu não quero. Não, ele quer ser um vendedor, então ele começa a subir, até ser micro, né? Microempresa.
Mas além do Mercado Livre, você vende lá no estabelecimento físico em
Criciúma? Também.
Vende direto para muitas pessoas, né?
Muita gente vai ali.
Tem muitos clientes em Uruçanga? Tem alguns?
Tenho 2, 3. Tem um chorão que vai desse quanto lá.
Tem um chorão. Tem um baixinho que eu sempre encontro na academia. Ele vai lá e bate papo contigo. Ele sempre fala de ti.
Ele é fortinho?
Fortinho.
Tá sempre com a filha dele?
Isso, tá sempre com a filha, baixinho, né? Ele é consumidor também, né?
Ele gosta do terror também. Ele gosta do
terror, né? Chama-se essa atividade de colecionismo também, Mário?
É.
Quem coleciona selos, quem coleciona...
Sim, o cara... Eles, cada um tem que... Como é que se diz? Tem que ser respeitado, porque é ele que quer aquilo ali, não é nós que impôs para ele, vai ser colecionador que é bom. Ele quer. Tem gente que coleciona carrinho, outro é DVD, outro é vinil, outro é isso, outro é aquilo.
O Diego manda um alô para você. É ele, tá aqui, ó. O Diego manda um alô. Um abraço para o seu Mário, gente finíssima. Diz para ele que logo vou estar lá na loja. Sempre vou com a minha filha. Ele mesmo mandou um alô aqui. Muito bom, hein? Legal. Você vende vinil também, né?
Vinil dá trabalho, dá mais trabalho. Vinil
dá mais trabalho?
Dá, porque ele vem... Às vezes ele vem tudo arrebentado, rasgado.
A capa rasgada.
Capa rasgada, daí... Pode ter dentro um disco bem bom, como é que se diz? Bem raro, né? Mas a capa está rasgada.
Mas, por exemplo, um disco que está com as músicas todas bem, rodam bem, mas se tiver uma música com um arranhão que compromete,
compromete tudo.
Né?
Tudo é. Aí vai ser descartado de qualquer maneira, porque quem comprar não quer assim. Ele quer perfeitamente. Perfeito.
E com tanto volume é difícil ouvir todas as músicas, né? É complicado, né?
É. Mas ele quer ter na prateleira bem bonitinho. Não quer de qualquer jeito. Ele quer guardar para ele.
Nós temos aqui no estúdio muitos discos e, de tanto manusear na época do vinil, um diretor mandou passar fita em todos os discos, em volta. Para colecionador, porque eles estavam rasgando, né? De tanto manusear, rasgavam a capa. E aí foi passada uma fita em volta de todos os discos. Isso para o colecionador compromete muito, porque
também.
Ele porque quer não... uma capa bonita, ele quer o encarte com as letras.
O encarte interno, o encarte externo, ele dá outra vida.
O plástico.
É o plástico. Aí deu. Isso, o plástico.
É o plástico que
interno e externo.
Que protege, né? Muito legal. Olha, se você que mora em Cocal, no Sanga, Morro da Fumaça, não viu mais locadoras abertas, aí é porque estamos em novos tempos. As locadoras tiveram o seu fim, infelizmente, né? Algumas pessoas têm ainda o seu aparelho em casa, guardam, mas é difícil manter, né, Mário? E se você tem disco, tá, compra discos ainda, Mário? Vinil?
Compro também, sim.
Tem pessoas que chegam lá e batem, tenho vários discos para vender e quero me desfazer.
Ah, sim, se der, deu, se não der, boa sorte para ele, fica assim.
É, né?
Fica com os discos. Não, se não compro disco, disco não existe pirata, né? Nem fita VHS.
Isso.
Mas o DVD existe muito pirata, que os caras chegam lá, eu tenho, quero te vender, papapá, mas é tudo pirata, eu descarto. Não, esse eu não quero.
O pirata não tem valor comercial?
Não.
Não, né?
É zero. Se ele assim, então joga fora, daí, poxa, aí nem eu boto na reciclagem. Só bota separado, daí eu tenho que tirar o plástico, o encarte e o disco, tudo separado para ele ganhar um destino correto, né, da reciclagem. Sim. Porque o disco ainda dá para eles moer e fazer alguma coisa, né?
Certo.
Para até botar no concreto, digamos, né?
Uhum.
Mas o plástico tem que ser para a reciclagem certinho. Né?
Tem empresas no Brasil que voltaram a fabricar discos em vinil?
Eu acho que não sei, eu desconfio que sim já,
uhum.
Mas tá bem salgado, alguém me falou já que tem.
É caro, né?
Tem, sim, DVD também estão fabricando.
Qual é o filme para colecionar hoje em DVD mais caro do mercado hoje, ainda disponível assim, hoje?
Não, aí se ele é bem caro, ele tá indisponível, a maioria já compraram tudo.
O Titanic, por exemplo, é difícil de encontrar.
É indisponível. Para mim, é. Porque até...
Alguém tem o Titanic em casa aí? Alguém tem o DVD Titanic em casa? Né? Ou daquelas coletâneas. Algumas coletâneas eram enormes, né? Vinha com box, né?
Certo. Supernatural.
Supernatural.
The Big Bang Theory. Tem mais outras aí que eu não lembro direitinho, mas algumas com menos quantidade, outras com mais quantidade. O Lost não. O Lost, ele veio, todo mundo comprou. Então,
o Lost não tem mais.
Veio com box, outra vez sem box, porque as locadoras queriam de um em um, né? Para alugar separadamente.
Ah, certo.
Não queria ser. Então ele está bem. Ele não é um box bonitinho, ele é um box todo um pouco. É box de 1, 2, 3, depois já vem separado, 5, aí depois veio mais algumas tiragens, aí veio certinho.
Uma Linda Mulher alugava bastante?
Alugava, ela é procurada, é vendida hoje ainda.
Uhum.
Esse eu tenho ainda, umas 4.
Ainda tem?
É.
Tem. Iguais? É, era um filme só, né?
Tem mais uma em casa também, Uma Linda Mulher.
Ah, sim, tem, é a Dona Márcia?
Se não, ela...
Muito bom. Eu tenho um aparelho de som antigo 4 em 1. Tem 31 anos em casa, 4 em 1.
4
em 1 tocava fita cassete,
fita cassete,
vinil,
rádio, fita cassete, o vinil em cima
e CD.
CD,
fita cassete, vinil e rádio. 4 em 1. Era um baita. Custava um dinheirão, né?
Custa.
Custa um dinheirão.
Mas às vezes alguns não funcionam, não funciona a fita, outros não funcionam o disco. Tem muitos que o cara que cuidou, que é só dele, está funcionando tudo direitinho.
Meu amigo tinha um aparelho 3 em 1 Philips preto, já era digital, era um negócio sensacional.
É.
Bah. Oi, Bicudo, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Manda um beijão para esse grande homem, meu pai, que inspira e que orgulha a família com seu empenho e dedicação e que não enxerga a hora, de parar de trabalhar. Desafia seus limites e mostra para a gente que inovar em vendas faz a diferença, revivendo aquilo que já havia morrido no mercado. O Helder, né? O Helder. Alô, Helder! O Helder, a gente citou agora há pouco, né? Profissional de produção também. A Zenir de Cocal, que diz que tem um 4 em 1 ainda. Conserva bem, Zenir. Cuida bem porque é um aparelho raro. E o que o Mário faz é isso mesmo, né? Manter viva a memória, possibilitar que as pessoas adquiram algo que, num momento, foi muito importante, né? Marcou uma geração. Porque senão as coisas desaparecem. Colecionar é como colecionar discos em vinil. Os antigomobilistas, por exemplo, pessoal que coleciona. Quem tem carro antigo, por exemplo, tem assunto para muito tempo. É igual o pessoal do filme, né? Chega lá, começa a falar horas e horas. Tem assunto para muito tempo, né, Mário?
Tem. Colecionar carro deve ser bom também, né?
Também.
Mas é mais caro, né?
É mais caro. Aí fala do carburador, fala da injeção eletrônica. Quer dizer, injeção eletrônica é carro mais moderno, né? Mas tem. Tem muitos sistemas. Final de semana o cara foi tocar lá no interior de Orleans, foi com uma Hilux antiga. Aí começou a falar do motor alterado, não sei o que e tal, a suspensão. Tem assunto para muito tempo, né? Muito bom. Ô Mário, obrigado por ter vindo, né? Acho muito legal falar de uma coisa que marcou tanto na vida da gente, que foi ir na locadora, alugar filmes, levar para casa, assistir final de semana, depois o DVD, e ele mantém lá na De Ávila Vídeo Locadora. Qual é o endereço? Tem Instagram também, Mário? Instagram?
Tem, De Ávila Vídeo.
Instagram, De Ávila Vídeo, já encontra lá. E eu procurei no Mercado Livre, como é que se acha no Mercado Livre?
É De Ávila Vídeo.
De Ávila Vídeo?
Procura, sim. Ou, às vezes, assim, vendido por Mário Manuel De Ávila, que é eu, né?
Certo.
Tá ali, aparece o mano lá, aparece, viu direito. Hein?
Tá certo. E quem tiver DVDs, você compra DVDs e discos? Tá comprando aí ou tá só vendendo?
Não, né? Compro, sim. Compro para pagar à vista.
Muito bom. Porque à vista a proposta é melhor,
é,
né?
Claro. Se tiver, por exemplo, depende da quantidade, assim, a gente separa mais ou menos e destina aí uma certa quantidade, mais ou menos, que vai pagar o investimento, né? Pagando, vendendo isso aqui, paga o investimento, tá bom.
Porque tem muitos filmes e DVDs que são descartáveis, né? Às vezes compra um pacote, mas aquele não vai nem servir, né?
Não. O que é descartável, para mim, o que é descartável é só o DVD de plastiquinho, né? O plásticozinho, pequenininho.
Certo.
Que era comprado nas lojinhas de camelô.
Certo. Certo.
Aí aquilo não.
Musicais ainda são vendáveis? Tem bom mercado?
Tem também.
Né? Por exemplo, um show do Queen, por exemplo.
Ah, sim, imagino.
O Queen vende bem, né?
Queen. DVD e CD, né? Tanto...
E heavy metal vende bem ainda?
Também.
Por exemplo, o Iron Maiden, o Black Sabbath.
O vinil, isso parece rock e aí...
né? É raro, né? Pink Floyd, por exemplo, The Wall, por exemplo. É antigo, mas está cada vez mais sumindo. Quem tem, guarda bem, não é?
Pode ser até o cover, Bee Gees.
O Bee Gees? O ABBA vende bem ainda?
Vem, nem aparece.
Nem aparece, é difícil.
Vinil, né?
Impressionante. Segredos, né, de um negócio, né, que ainda faz muito sucesso. Vender discos em vinil e DVDs pela internet. Muito bom. Obrigado, Mário. Muito sucesso sempre, né?
Eu que agradeço. Assim fica mais gente conhecendo.
Exato. Tem futebol
principalmente
hoje?
Tem futebol hoje.
É.
É na segunda, mas eu não sou da segunda, eu sou da quinta, da sexta.
Tá certo. Muito sucesso, Mário. Meu irmão, Mário Ávila, de Ávila Vídeo Locadora, de Ávila Vídeo.
Agora é colecionáveis, de Ávila Colecionáveis. Agora.
De Ávila Colecionáveis. É. Muito bom. Lá em Criciúma fica ali naquela travessa que vai para a rodoviária, né?
Servidão João Mendes, nome certo ali. Em frente à DPU.
Propaganda para o mano, hein? Muito bom. Vamos ao intervalo e retornamos já.